Em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, afirmou que faltam recursos financeiros imediatos para a implementação do projeto de revitalização do Rio São Francisco.
Contudo, o ministro afirmou também que o governo federal pretende usar dinheiro das multas aplicadas pelo IBAMA e da privatização da Eletrobras para revitalizar o Velho Chico.
Sobre esse tema, importantíssimo para a população do norte de Minas Gerais e do Nordeste, a gente conversa com a presidente da CDR, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Bom dia, senadora.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Gesiel. Bom dia aos ouvintes, especial aos meus conterrâneos lá do Rio Grande do Norte.
Senadora, que balanço a senhora faz da visita, da presença do ministro e com relação especificamente à questão da revitalização do Rio São Francisco? Tem novidades?
Do ponto de vista da audiência, da participação, ela foi muito significativa, né? Nós tivemos lá a representação das bancadas federais do meu estado, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco, a presença também das assembleias legislativas, a presença das entidades da sociedade civil, o Comitê de Bacias, do Rio Açupiranhas, etc. E agora, com relação ao resultado da audiência, nos deixou extremamente preocupados, uma vez que o ministro adiantou que a conclusão da obra do São Francisco sofrerá mais um atraso. O ano passado ele esteve na nossa comissão por duas vezes, e anunciava o seguinte calendário, que o Eixo Norte, que é a fase de conclusão do projeto de integração das bacias de São Francisco, seria concluído no primeiro semestre de 2018, quando no início do ano as águas chegariam ao Ceará e até o meio do ano chegariam à Paraíba e ao meu estado, Rio Grande do Norte. Esse calendário não existe mais. Agora, a previsão é de, em junho, as águas serem liberadas lá para o reservatório de Jati e chegar ao Ceará. E até o final do ano, uma previsão de chegar na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Nós consideramos isso muito, muito preocupante, tendo em vista exatamente a realidade da região Nordeste. 6 anos seguidos de estiagem, para aumentar a nossa aflição, os estudos agora estão apontando que poderemos ter novamente em 2018 um ano de poucas chuvas. O fato, só para se ter uma ideia, por exemplo, o Nordeste, que em 2012 tinha uma capacidade hídrica do conjunto dos seus reservatórios em torno de 66%, hoje essa capacidade hídrica está abaixo de 13%. O meu estado, Rio Grande do Norte, a semana passada, o governo do estado publicou um novo decreto tratando exatamente de declarar por mais 180 dias a situação de emergência em 153 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, em decorrência exatamente dessa escassez hídrica. O conjunto dos reservatórios do Rio Grande do Norte que têm sido monitorados, só para se ter uma ideia da gravidade, hoje, simplesmente, a maior parte deles, inclusive o principal reservatório que nós temos, que é a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é uma espécie do nosso pulmão em matéria de recurso hídrico, hoje simplesmente está em volume morto. O Ceará idem, a Paraíba idem. Adianto mais, essa situação só não está mais grave ainda, dado aos efeitos da própria transposição do São Francisco, já com a liberação de parte dessas águas, que isso ocorreu, por exemplo, lá a cidade de Campina Grande e outras. Então, o que nós queremos aqui ressaltar mais uma vez, que foi o que nós colocamos para o ministro, é a necessidade imperiosa da conclusão dessa obra. O projeto de integração das bacias do São Francisco era um sonho que o sertanejo, que o povo do Nordeste acalentava no peito. Sonho esse que passou a se tornar realidade, nós temos que reconhecer, graças à sensibilidade, graças à determinação, à ousadia do presidente Lula. E temos que reconhecer o papel da presidenta Dilma, que deu continuidade à obra, deixando a obra em mais de 94% já de fase em construção. Qual é o nosso papel agora? Nosso papel agora é cobrar do governo federal. O Nordeste não pode mais, de maneira nenhuma, aceitar, né, mais um atraso no calendário de entrega dessa obra.
Uhum. Senadora Fátima, bom dia, é a Marcela. Senadora, nós temos então esse problema no atraso do calendário para a finalização das obras da transposição do Rio São Francisco e temos esse problema paralelo que é a revitalização do Velho Chico. Sim. Sem a qual, né, não haverá água para ninguém, né? Qual é a perspectiva que a gente pode ter de mudança no nível, por exemplo, de investimento em ações de revitalização do Velho Chico em um cenário em que os gastos estão sendo cortados por conta de limitações da lei mesmo, no orçamento da União?
Com certeza, Marcelo. Essa política de austeridade que o governo adotou, a chamada PEC do teto de gastos, né, está trazendo consequências dramáticas, né, para a vida da população brasileira, porque é corte orçamentário um atrás do outro, como, por exemplo, no programa de revitalização do São Francisco. Não existe nada, Marcela. Isso é um crime, isso é inaceitável, porque, veja bem, para que as águas do São Francisco deem vida, né, ao povo do Nordeste, é preciso a gente cuidar, né, do rio, cuidar exatamente da qualidade das suas águas. Nós estamos falando, quando a gente fala de um projeto de integração de bacias do São Francisco, nós estamos falando de um dos maiores projetos de integração de bacias, não é do Brasil, é do mundo. Nós estamos falando de um projeto que é composto por dois eixos, o chamado eixo leste, que já foi construído, o eixo norte, um canal de mais de 470 quilômetros, né, que vai captar as águas do São Francisco e, através de adutoras, de açudes, vai perenizar os rios e beneficiar 12 milhões de pessoas em mais de 390 cidades que moram exatamente no Rio Grande do Norte, no Ceará, Paraíba e Pernambuco. O que é urgente, Marcela? Urgente é a revitalização. A revitalização significa cuidar das nascentes, o reflorestamento. Significa, Marcela, algo essencial, saneamento básico. Os municípios têm que ter orçamento para cuidar do esgoto, para cuidar do lixo. E aí, veja bem, o que é que o governo anuncia? De forma irresponsável, o governo agora, que antes tinha declarado que tinha 7 bilhões para revitalização no período de 10 anos, o que é que ele faz agora? Agora simplesmente diz que vai assegurar 300 milhões por ano, isso ainda dependendo, né, de um projeto que trata de conversão de multas do IBAMA e dependendo ainda da questão da privatização da Eletrobras, que para nós é um crime, é exatamente o quê? Um absurdo. Aliás, a privatização da Petrobras e, consequentemente, das suas subsidiárias, como a CHESF, que faz o controle exatamente das águas, significará uma tragédia, porque isso significaria a privatização exatamente do controle dos recursos hídricos, do controle exatamente da água. Então, nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. De forma, Marcela e Gesiel, que eu quero aqui adiantar para vocês, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal, essa agenda continuará sendo prioritária para nós. Pelo valor humano, pelo cunho social que ela tem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos desencadear uma caravana das águas. Nós agora vamos fazer as audiências públicas no Rio Grande do Norte, vamos fazer na Paraíba, Pernambuco e Ceará. Ou seja, envolver, né, não só a classe política, envolver a sociedade. Vamos chamar igreja, representantes dos trabalhadores, os movimentos sociais, chamar o setor produtivo, ou seja, fazer, né, uma ampla e forte mobilização. Aliás, retomar, porque foi o que nós fizemos o ano passado através da CDR, que contribuiu decisivamente, inclusive, para a retomada do Eixo Norte. Pois bem, nós vamos agora retomar essa caravana. Retomar essa caravana no sentido de alertar a sociedade, de chamar a sociedade para se mobilizar, para que a gente possa cobrar do governo duas coisas fundamentais. Primeiro, orçamento para revitalização do São Francisco. E segundo, que o governo faça uma espécie de força-tarefa. O governo federal, aqui, através do Ministério, tem que fazer uma espécie de uma gestão presencial, cotidiana, no acompanhamento e fiscalização dessa obra lá, do Eixo Norte, que é a obra que está em conclusão. Okay. Ou seja, um acompanhamento, uma fiscalização permanente, no sentido, primeiro, né, de assegurar que não vai ter nenhum problema do ponto de vista financeiro, né? Na chamada no pagamento, da liquidação das faturas, e aí cobrar exatamente o que? Celeridade da empresa. Porque o ministro nos adiantou que, do ponto de vista financeiro, tem recursos para a conclusão do Eixo Leste. Tem recurso. O que está havendo é lentidão por parte da empresa. Ora, o governo federal tome providências. O que o Nordeste não pode de maneira nenhuma aceitar é entrando no sétimo ano de estiagem, de seca, e ver uma obra tão importante como essa ter mais uma vez o seu calendário atrasado.
Okay,
isso sem contar só rapidamente, Gesiel, também a nossa vigilância com relação não só à obra principal, que é o Eixo Leste, mas também com relação às obras complementares. Nós queremos orçamento para o ramal Apodi-Mossoró, o canal do Piancó, a conclusão da barragem de Oiticica e etc.
Senadora Fátima Bezerra, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Muito bom dia, senadora.
Muito obrigada.